Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos, desta vez com Pedro Espinha, treinador do guarda-redes. Pedro, antes de mais, obrigado por finalmente ter aceito o nosso convite para participar no nosso podcast. Tu já tens uma longa experiência como treinador do guarda-redes, nomeadamente na Noruega. E eu queria perceber, antes de avançar para as perguntas, como é que surge esta paixão pelo treino de guarda-redes? Houve alguma influência de ter jogado? Seguiste alguma referência do treino de guarda-redes para ir por este caminho?
Olha, antes de mais, obrigado, Tiago. É um prazer para mim participar no teu podcast, porque, pá, como tu disseste bem, já vem atrasado, já devia ter sido há mais tempo. Infelizmente não tem sido possível. Mas é sempre bom poder estar disposto a participar e ajudar, sobretudo ajudar-te também neste teu projeto, pá, que sinceramente já vai na quarta temporada, pá, é um projeto giro e que disponibiliza troca de partilhas, pá, de forma gratuita, que é o que nós gostamos e valorizamos bastante. Como é que começou esta brincadeira do treino de guarda-redes? Olha, eu era um pé de chumbo, jogar futebol, como acho que cada vez mais é normal no mundo do futebol haver treinadores que começam muito cedo por terem pés de chumbo. A minha paixão com as balizas começou um pouco em miúdo. Eu nunca fui guarda-redes, nunca tive essa possibilidade, por conta de várias coisas. Uma delas, por exemplo, a minha mãe não me deixava jogar à baliza, nem na escola sequer, porque carregava-me todo, lixava os ténis todos, lixava a roupa toda, ela não queria perder a roupa. Ah, pá, mas eu tinha uma completa, uma paixão pela posição de guarda-redes, simplesmente por haver aquele sentimento de herói. Sabes, tu és o herói, salvas o golo, pá, tu salvas o remate, a forma, a galhardia em todas as ações, pá, aquilo ficou-me desde pequeno. Eu sempre gostei de futebol no geral, sempre gostei de futebol, sempre gostei de todas as vertentes do futebol, da história do futebol. Eu via muito futebol quando era miúdo. Interessei-me imenso, sempre me interessei pelo processo de desenvolvimento do jogador, perceber um bocadinho como é que o jogador jogava, da forma que jogava, como é que as equipas jogavam, da forma que jogavam. Aí isso tudo foi-se desenvolvendo com o passar dos anos, até que surgiu a oportunidade de caminhar pelos meus próprios pés. Entrei para a faculdade na altura na Lusófona. Para mim foi mágico, porque eu, por conta da vida que tive, pá, só consegui entrar na faculdade pelos mais 23, e entrar numa faculdade com a média com que entrei foi absolutamente fantástico. Pá, só que, por uma coisa ou por outra, sobretudo pela via económica, não consegui lá ficar. Aí houve alguém que, infelizmente, já não mantenho contacto com essa pessoa, mas foi uma pessoa que para mim foi bastante importante naquele momento. Me disse: "Pá, mas se queres começar no futebol, pá, não é preciso tu estares ligado à faculdade para entrares no futebol." Então, comecei, fui bater à porta das escolas de futebol do Benfica, no Estádio da Luz. Pá, o professor António Fonte Santa me abriu a porta, e um dos blocos que ele me deu foi efetivamente o treino de guarda-redes. Ele não me perguntou se eu gostava de treino de guarda-redes, ele não me perguntou nada, mas ele abriu uma porta ali. Pá, e pude então, quase que de uma forma natural, desenvolver-me aos poucos aquilo que eu sempre quis fazer e nunca tinha coragem de fazer. Opá, e para mim, a nível pedagógico, como treinador de adultos hoje em dia, e até como, às vezes também participo em alguns projetos com alguns jovens aqui, opá, para mim foi importantíssimo passar por esse processo. O processo da busca do conhecimento, o processo de aprender com alguns dos melhores pedagogos de crianças com que eu já pude conviver, e poder nadar sozinho com a certeza de que haveria sempre alguém para me dar a mão caso eu falhasse. Epá, e aqueles anos ali foram muito interessantes e muito ricos. Mas pronto, fundamentalmente foi assim que começou este bichinho, um bichinho que hoje em dia é a vida que levo. É aquilo que é o meu barómetro e não me vejo, e não é a questão de não me ver, é não farei mais nada na vida até conseguir andar, até conseguir, aliás, até deixar de conseguir caminhar assim é, que não esteja envolvido com guarda-redes. Esta é a minha verdade. E foi então assim que se desenvolveu o meu gosto, pelas balizas.
Tens um percurso profissional bastante relevante e importante, nomeadamente tu acabas por ter, já estar na Noruega há algum tempo, tens passagens pelo Lillestrøm, também passas pelo Benfica, Famalicão e mais recentemente estás no Ryman Futebol.
Sim, no Ryanair, exatamente.
Eu queria perceber até que ponto estas diferentes realidades, contextos, te permitiu se calhar encarar aquilo que eu treino guarda-redes. Depois desenvolvendo a tua metodologia, perceber que se calhar nós não podemos ser tão cegos na forma de pensarmos o treino, mas provavelmente nós temos que nos adaptar em função das dinâmicas e da especificidade que encontramos nos atletas. E eu queria perceber até que ponto a tua metodologia de treino foi evoluindo ou foi apenas se adaptando de acordo com a tua experiência.
É assim, tu hoje em dia olhando para trás, eu vejo, eu se calhar mais de metade das coisas que eu faria, não as faria hoje, por vários motivos. O maior é que hoje em dia, onde estou e como estou, consigo compreender de uma forma muito mais concreta que tu deves sempre respeitar a ecologia do sítio onde estás. Ou seja, eu sempre tive uma noção muito clara naquilo que é a prescrição do treino, que é tu não podes andar a prescrever a mesma coisa para toda a gente. Tu como treinador és um bocado como médico. Tu não podes prescrever a mesma medicina a duas pessoas com sintomas parecidos, mas que não são idênticos, percebes? A doença não é a mesma. Naquilo que é o treino acaba por ser um pouco assim. Não estamos a falar de doenças, mas estamos a falar de especificidades biomecânicas, antropométricas, antropológicas completamente diferentes. Nem toda a gente é da mesma forma, nem toda a gente se locomove da mesma forma, nem toda a gente executa os movimentos da mesma forma, e por muito que tu tentes homogeneizar todas essas discrepâncias, através de um treino um bocado mais técnico, pá, de correção, de feedback, etc., as pessoas vão sempre ser diferentes, pá. E é muito importante, e foi algo que eu aprendi ao longo do tempo e que vou ainda hoje aprendendo, graças a Deus, é que pessoas diferentes terão sempre necessidades diferentes. Ora, isto desde que eu comecei, é importante, tu dizes que é um percurso relevante, para mim é um percurso incompleto. Eu olhando para trás, por exemplo, aquilo que eu faria. Para te dar um bocadinho um contexto, aquilo que eu faria, da forma como eu ensinava miúdos, ou como nós ensinávamos miúdos nas escolas de futebol, ou por exemplo, que eu faria quando montei o departamento de guarda-redes no Lina, pá, em que nós tínhamos 70 miúdos, ao encargo de três pessoas, pá, dividido por 5 dias da semana, aquilo era uma rebaldaria, mas nós tínhamos muito, aquilo tudo muito bem organizado, muito bem estruturado. A metodologia, a forma de, o método de ensinar era o mesmo. A forma de desenhar os exercícios era os mesmos. Sobretudo por causa da idade em que eles estavam, percebes? As fases de desenvolvimento em que eles estavam. É uma vantagem que tu tens, quanto mais novos eles são,
Passe.
mais
Contraste.
fácil acaba por ser, exatamente. Acabam por ser tarefas um pouco mais. Não digo fechadas, porque não, antes pelo contrário, as tarefas, aliás, até chegavam a um ponto de ser muito mais abertas, quase que em formas jogadas, em alguns exercícios, mas acaba por ser muito mais fácil ensinar dos miúdos, porque podes um bocadinho homogeneizar aquilo que estás a ensinar. Porque isso é as bases, percebes? E depois a partir dali, com saltos pubertários, com crescimentos do desenvolvimento daquilo que é o corpo deles, pá, motricidade já tem algumas bases boas a nível de coordenação, de técnicas de base, a partir daí eles depois seguem o caminho deles e nós só temos que dar pequenos ajustes ao leme, como que pondo aí uma metáfora. quando são mais velhos, pá, já têm outras coisas, já têm uma adaptação cultural, já tens que ser tu a adaptar-te mais à cultura, à forma de estar, às ambições deles. Depois, dependendo do contexto onde tu estás, relação com fatores e constrangimentos externos, mídia, família, etc., ambições, empresários, pronto, as coisas depois aí já seguem outro rumo, não é? Mas.
Mas, por exemplo, okay, tu sentes que é até ou por causa deles, dos guarda-redes, que isso mudou?
Não, mas eles são um fator preponderante e tu também sentes isso no teu dia a dia. Tu podes sair para o campo com a tua ideia, mas se a tua ideia não está de acordo com aquilo que os teus guarda-redes necessitam e aquilo que eles necessitam, prende-se também muito bem pela forma como eles estão, não só no treino, mas também no mundo e na forma como eles se relacionam com a situação atual da equipa, a situação atual entre eles, o espírito de equipa que têm ou não têm, etc, etc. Pronto, isto para dizer exemplos. Há vários constrangimentos que obrigam eles a provocarem-te alguns constrangimentos e tu a teres que te adaptar. A nível metodológico, isto obviamente há linhas que são bastante basilares, isso nunca vou abrir mão delas, mas houve ao longo dos anos algumas coisas que eu, como te disse no início, eu olho para trás e penso, epá, se calhar hoje não fazia isto. Também porque na altura se calhar não era tão bravo ou tão corajoso para poder experimentar certas e determinadas coisas. E isto acaba por ser o grande ponto forte, que eu tenho, é que sempre tive coragem para experimentar e para errar, que foi das coisas que nós aprendíamos sempre, pronto, no contexto onde eu vim, onde eu comecei, é que o ensaio e erro são armas muito poderosas para tu não só ensinares o jogo e as tarefas específicas, mas também para tu aprenderes a desenvolver-te como treinador, pedagogo e bem, como homem, o ensaio e erro é muito importante. Então eu beneficiei muito disso também. E beneficio hoje em dia.
O facto de falares do teu problema de metodologia e a experiência que tu tens em vários diferentes contextos, de formação até contextos séniores, os conteúdos que tu pretendes aplicar e trabalhar, como é que tu o fazes dentro da tua semana de treino? Isto é, tu és apologista do treino menos um ou menos dois, aquilo que queremos chamar, trabalhar só um conteúdo, imagina o técnico e descuidar o físico. Ou no teu caso, tu fazes uma gestão de diferentes vertentes para chegares a um objetivo final. Porque é possível tu juntares a parte técnica, a parte física, uma parte tática. E eu queria perceber até que ponto, dentro da tua ideia, isso traz-te resultados, não só a curto prazo, porque é que também é a nossa preocupação, mas depois também a médio prazo. Em médio prazo, estamos a falar numa ou duas épocas.
Olha, indo um bocadinho mais profundo àquilo que é o tema do treino e da organização. Nós, ou eu, como costumo fazer as coisas, eu primeiro é importante perceber que tudo aquilo que eu faço relaciona-se muito com o momento, e com a priorização da equipa. É claro que eu depois também sigo a minha priorização, e a parte física acaba por ter que estar sempre estimulada. E eu nisso sempre fui bastante certinho na forma de fazer as coisas. Ou seja, a minha ideia sempre se prendeu com, por exemplo, eu acho que é bastante comum a todos os treinadores guarda-redes, que é, por exemplo, no dia antes do jogo faço exercícios, tarefas de reação, no segundo dia da semana faço força, no terceiro dia da semana faço agilidade, no primeiro dia da semana, aqui nós às vezes temos semanas de microciclos que são completamente limpos, consigo fazer o primeiro dia, um dia da ativação, em que posso dar ao guarda-redes que jogou um tempo maior,
Agora.
da ativação e depois mando para dentro para ele fazer algum trabalho complementar, pá, mas dentro daquilo que é a periodização eu sigo muito aquilo que é a nossa periodização padrão para os treinadores de guarda-redes portugueses. Agora, há coisas que, por exemplo, nós a meio da semana, temos o dia, um dia em que geralmente fazemos jogos reduzidos. E eu esse dia gosto de fazer, por exemplo, tarefas de agilidade e deslocamento e tarefas que exijam ao guarda-redes serem capazes de fazer deslocações muito rápidas e ajustes muito rápidos. E foco muito o trabalho também naquilo que é colocação de apoio, estarem sempre, porque como eles dizem aqui na Noruega, que é o shot ready, estar sempre com os apoios bem posicionados, sempre prontos, deslocações muito curtas, deslocamentos cruzados, paralelos, mas tudo aquilo que seja muito repentino e muito, muito rápido. Também ajustando um pouco o volume de repetições. Portanto, existe sempre uma preocupação perceber o que é que, mas isso já está mais que coordenado, saber em que momento da semana é que a equipa está e jogar um bocadinho isso com o treino de guarda-redes. Mas eu nunca abro mão de começar um pouco mais cedo com eles, seja 15, 20, na pré-época até fazíamos mais, fazíamos meia horinha mais cedo, com calma, para entrar em calor como deve de ser. Fazíamos um trabalho primeiro, focado muito nessa vertente física, ativação, física com técnica também, pá, diferentes tipos de quedas, diferentes tipos de manipulação de bola. Aí depois entrávamos quando a equipa então saía e fazíamos as formas jogadas e eles já sabiam, já iam prontos e quentes e preparados para o que aí vinha. Fossem jogar 4x4, fossem jogar 7x7, 11x11, nós também fazíamos um tipo de trabalho que é eles chamam o Bordeaux, que é um volume muito grande de jogos, é quase como o nosso roda bota fora quando éramos miúdos a jogar na rua, que é marcas sais, entra a próxima equipa e começa sempre a rodar. Portanto, trocando os guarda-redes constantemente. Havendo esse tipo de trabalho assim intenso, se calhar não começo tão devagar, ou começo já com alguma intensidade, e quando eles saem cá para fora e quando vão entrar nesses jogos, já estão os nossos guarda-redes também preparados para trabalhar esse ritmo.
Pedro, pegando o que tu estás-me a dizer, há uma preocupação tua na metodologia de partir do específico para o geral, ou toda a tua ideia, toda a metodologia é influenciada também e não só lá fora como a equipa se comporta? Há essa
Não.
preocupação da tua parte de quando tu tens o guarda-redes que têm determinadas características, tentar trabalhar e depois partes da individualidade, especificidade do guarda-redes para uma componente geral? Existe essa preocupação no teu treino?
Existe, mas eu não faço o meu treino depender do que a equipa faz. Atenção, eu correlaciono o que eu faço com aquilo que a equipa faz, mas para mim o importante na fase inicial do meu treino, seja na ativação, na parte fundamental, falando assim um bocado de como eu costumo dividir o meu treino, eu divido o meu treino em três partes, que é a parte inicial, que é uma parte da ativação, envolvendo algumas tarefas, muitas delas até fora da baliza. A parte fundamental, que são exercícios já com balizas, envolvendo objetivos muito concretos, podem ter uma ou duas situações interligadas, e depois a parte integrada em que eles vão para o resto da equipa, e às vezes até em exercícios que não são motivos de jogo, ou situações jogadas da equipa, em exercícios, por exemplo, de última área, de último terço, eles então aí entram todos e têm a preocupação, por exemplo, de ter três balizas a funcionar para que estejam os três em atividade, para preparar algum momento de transição, etc. Eles estão sempre interligados. O meu maior foco, quando nós planeamos os exercícios da equipa técnica, é que os guarda-redes tenham sempre momentos que os estimulem, ok? Dentro disso, eu acho que eu não posso viver sem eles e eles não podem viver sem o nosso trabalho. Mas eu não faço o meu treino dependendo deles. Eu, quando vou lá para fora, já sei exatamente o que é que eles vão ter que fazer, que tipo de tarefas é que nós vamos ter que fazer quando integrarmos, e então aí nós preparamos tudo para que eles depois, quando façam essa transição do específico para o integrado, para o treino integrado, vão então já com alguma bagagem e preparação para aquilo que vão fazer.
Tu és apologista do treino individual, isto é, após o treino ou antes do treino, fazer uma correção de alguns comportamentos que o guarda-redes deve ter, que é um treino
Sim,
especializado,
quando
específico só para o guarda-redes.
sim. Quando há possibilidades para isso, fazemos isso. E até te digo mais, o ano passado não fiz muito na época de Transata. Este ano fiz algumas vezes, mas para o ano que vem, nesta época aqui, para te contextualizar, a época está a acabar, faltam 4 jogos para acabar a época. Época que vem, vou fazer treinos extra, de foco somente técnico, para alguns guarda-redes que tenham, para, por exemplo, dois dos meus guarda-redes vão ter necessidades a esse nível. Eu acho que é importante, porque é um treino de volume muito reduzido, em que tu focas simplesmente na repetição de certas ações, para depois levá-los para o escritório com o vídeo da GoPro e para verem o que é que andam a fazer. Ou seja, eu acho que isso também acaba por ser bom, mais que não seja para os fazer pensar na execução técnica de alguns movimentos.
Até que ponto a forma de jogar da tua equipa pode influenciar o comportamento dos teus guarda-redes. E quando falo de equipa, não estou a falar só muito recentemente, mas ao longo do teu percurso profissional, provavelmente a ideia da equipa e do treinador ou do clube provavelmente vai influenciar o guarda-redes, quer de forma positiva ou até negativa, porque pode implicar não jogar. Mas tu acreditas que isto existe e acontece, de facto?
Existe. Não, existe. Não sei se da forma que tu dizes, mas nós temos esse exemplo aqui na minha equipa. Nós temos três guarda-redes, um deles só joga com a equipa de sub-23, que é a nossa equipa B, que está duas divisões abaixo, e temos dois guarda-redes que são completamente diferentes. Um deles é um guarda-redes de 1,83 m, tem um raio de ação muito bom. Não é por ser abaixo que não o faz, mas a verdade é que potenciou e potencia muito o jogo da equipa a nível de construção e de cobertura de controle da profundidade, porque é um rapazinho que tem os pés que é uma delícia ver jogar. Ele está agora na seleção de Trinidad e Tobago, está agora, ele é o guarda-redes titular da seleção, só que não foi agora porque esteve doente. Mas, por exemplo, ele não tem as mesmas características que o meu outro guarda-redes, que tem 1,92 m, que ele é muito forte tanto no jogo aéreo como na linha da baliza. E não é tão bom com os pés. É um guarda-redes competente, é um guarda-redes que mete a bola não só bastante longe, mas com alguma precisão, mas não é o Nicolas. E, por exemplo, a questão com o Nicolas é que ele realmente tem características que, a nível daquilo que é o jogo da equipa, tanto na fase de construção e criação, no momento de cobertura ofensiva, é um guarda-redes em que tu te apanhas muitas vezes a jogar com 11. Em que ele te entra no meio dos centrais, obriga-te, permite que os teus laterais se projetem, permite que os teus extremos subam. Nós jogamos um 4-3-3 com um médio defensivo e dois interiores, obriga-te, por exemplo, os teus extremos subam também e tu apanhas na área adversária com mais unidade e com dois interiores para segundas bolas e muitas vezes até com o número 6, o teu médio defensivo já numa zona também muito mais subida. E isso permite depois também, em alguns momentos, às vezes corre bem, outras vezes não corre tão bem, em momentos de perda, se a tua equipa for relativamente agressiva, consegues imediatamente estancar. Ganhando a bola ou também dando tempo ao teu guarda-redes para baixar. Com o Magnus, que é o meu segundo guarda-redes, já não é tão fácil. Em contrapartida, não se sente tão bom com os pés. É um guarda-redes que tem uma acutilância de ações com os pés. Ele tem uma precisão de passe relativamente boa, mas o que ganha é muitas vezes ele é muito forte a meter a bola muito longe. Ou seja, ele chega-te com um passe, ele consegue meter a bola da área dele para a área contrária com relativa facilidade. Não é um passo que vai parar ao avançado, mas é um passo que vai parar ao raio de ação do avançado. Isso, pronto, obriga depois também dá tempo.
A
Por exemplo,
equipa
se meteres na
recuperar.
bola no avançado, nós temos dois avançados muito diferentes. Temos um que é um avançado que eu chamo que é o backroom, que é para fazer muitos movimentos nas costas da defesa, e temos outro que gosta de baixar para receber a bola, tem um primeiro toque absolutamente fantástico. Ou seja, tu tens ali um guarda-redes que te mete a bola no raio de ação do avançado que gosta de guardar a bola, e isso permite dar espaço para extremos entrarem, para o teu interior entrar, ou soltar a bola para o interior e dar um contramovimento para receber a bola nas costas da defesa. Ou seja, há dinâmicas interessantes, podes trabalhar com um e com o outro. E isto é uma vantagem, pronto, isto é uma vantagem que eles trazem ao jogo da equipa. Portanto, a equipa beneficiará sempre do tipo de guarda-redes que tem, e a equipa influenciará sempre a forma do guarda-redes jogar e a forma dele se desenvolver e os planos de desenvolvimento deles também.
Pedro, nós estamos quase a finalizar e eu queria te colocar ainda duas ou três questões, que era, porquê, na tua perspectiva, porquê é que o guarda-redes, quando tem que tomar uma decisão de jogar com os pés, já que estamos a falar neste assunto, porquê que grande parte das vezes o guarda-redes toma decisões erradas? Isto é, tem a ver com os comportamentos da equipa que normalmente ou são pedidos em função daquilo que o treinador pede ou não, ou tem muitas vezes a ver com a interpretação que o guarda-redes faz do lance, do colega ou da própria posição que vai ter, porque nós como treinador guarda-redes pedimos que o guarda-redes execute determinadas ações com os pés e eles efetivamente numa parte mais analítica e sem pressão eles tomam decisões muito boas, mas quando chegam ao jogo essas mesmas ações nem sempre ocorrem da forma como eles idealizam e como nós idealizamos. Eu queria perceber na tua perspectiva, porquê é que isto acontece? Está relacionado com a tomada de decisão só dos guarda-redes ou está, e na minha opinião também está, que é com os comportamentos que a nossa equipa tem muitas vezes, que não consegue também ela perceber o que o guarda-redes está a pensar e onde é que pode colocar a bola ou encontrar um espaço.
Olha, eu nisso posso dizer que sou uma pessoa com muita sorte, porque quando um está na baliza ou quando o outro está na baliza, quem está à frente deles sabe perfeitamente o que é que tem atrás deles. Portanto, eu nisso acho que sou uma pessoa com muita sorte. E depois existem muitos fatores, o fator confiança no guarda-redes, o fator, os centrais sentem confiança a soltar a bola mais vezes para trás, e a darem linhas de passe de determinadas formas, que linha de passe é que dão, se colocam mais afastados do ponto de pressão do adversário, se colocam mais próximos, pronto, isso depois varia, mas eu acho que grande parte, e nós, atenção, pelo menos é aqui é assim que eu costumo fazer as coisas. Eu tento integrar ao máximo os guarda-redes nos exercícios, e quando necessito de praticar alguma coisa, que envolva trabalho de pés, que eu quiser fazer de uma forma mais ou menos estimulada, mais para perfeição, para perfeccionismo técnico, não lhes meto, por exemplo, alguém a fazer pressão, mas se quiser fazer exercícios abertos ou semi-abertos, em que tenham, por exemplo, um exercício simples de guarda-redes com dois centrais, médio defensivo e dois laterais, portanto, guarda-redes mais cinco, a tentar ligar. Eu, obviamente, vou querer pelo menos duas pessoas a fazer pressão. Se formos jogar com alguém que joga em 4-3-3 e que meta dois extremos e o ponta na pressão, se calhar vou convidar três jogadores da equipa de sub-23 que tenham disponibilidade para vir treinar e vêm treinar connosco. Às vezes também acontece, muitas vezes, nós, ao planear o treino ou ao rever o treino que vamos fazer de manhã, antes de sair para o campo, no escritório, dizem-me assim: pá, o Pedro, vais ter cinco gajos. Achas bom? Pá, eu acho perfeito. E se calhar mando ia trabalhar um momento de defesa da baliza com segunda bola, mas se calhar consigo fazer um contexto muito mais rico em que meto o guarda-redes em posse e sou eu a soltar se calhar uma segunda bola para eles ou uma terceira bola e eles têm que lidar com pressão antes de ligar. Por exemplo, fazem um exercício de manutenção de posse de bola com dois jogadores na pressão, ligam e depois de ligar eu solto uma bola ou duas. E eles têm que lidar com dois momentos de finalização a seguir a perda de bola. Portanto, estão a trabalhar, não só a pressão, mas também o momento adjacente, que é o momento da perda da posse, ou o momento em que não se ligou, ou o momento em que se falhou uma ligação de momento de criação para momento, de momento de construção para momento de criação, e criou-se ali um constrangimento e eles têm que lidar com isso. Portanto, eu acho também um bocado a forma como tu queres estimular os guarda-redes. Eu aqui sou uma pessoa, como já disse, sou muito. Muito agraciado pela sorte, porque, ponto A, tem malta que compreende os guarda-redes que tem atrás, portanto, comportam-se de forma diferente consoante o guarda-redes que tem. E, ponto B, tem a abertura e muitas vezes a ajuda da equipa técnica para poder fazer certos determinados exercícios, disponibilizando ora extra jogadores, ora podendo ter a liberdade de chamar jogadores aqui para poder fazer algum trabalho que envolva pressão ou outro tipo de constrangimentos, porque é assim, o futebol é tempo e espaço e também é tempo e espaço para os guarda-redes. Quanto maior é a tua competência a manipular estes constrangimentos, muito melhor vai ser a ação do guarda-redes quando chegar à altura de lidar com eles.
Pedro, tu acabas já por ter uma experiência em Portugal no Benfica, neste caso do futebol feminino, no Famalicão, no futebol profissional, e estás na Noruega já há algum tempo, e eu queria perceber o que é que existe tão diferente ou comum dos guarda-redes que treinaste, nomeadamente no contexto da Noruega e depois fazendo a associação a Portugal. São assim tão diferentes? Há comportamentos comuns a cada guarda-redes?
Há comportamentos comuns, os guarda-redes somos sempre aquele bicho especial que gosta de ter o habitat deles e que temos o espírito de união, e isso, por acaso, é uma coisa que é interessante. Existe aqui, existe em Portugal, existe na Conchinchina, é sempre igual. Nós temos aquela goalkeeper union, existe em todo o lado. As maiores diferenças. Eu acho que as maiores diferenças que eu vejo são as diferenças socioculturais. É a forma como a cultura e a sociedade influem e influenciam a forma como os guarda-redes não só se desenvolvem como homens, mas também depois como se comportam. Uma das minhas guerras do ano passado foi: eu quero fazer o treino muito como fazia, por exemplo, no Benfica com as raparigas. Ou seja, No Benfica feminino, nós tínhamos uma maneira de operacionalizar, elas iam para o ginásio de manhã, faziam a pré-ativação, tal como as fazem aqui, saíamos para o campo e começávamos logo a treinar. Não quero dizer à séria, mas era uma progressão muito mais rápida. Eles aqui, por exemplo, gostam sempre de dar a corridinha deles, perdemos sempre ali 5 minutos. E a cabeça deles funciona assim. E eu já experimentei N estratégias para, pá, desde formas
Controlar.
jogadas, jogos lúdicos, o que fosse para obrigá-los a correr, nem que seja com bola, para desalienar a bola do corpo deles, para lhes dar ainda melhor relação com bola. E às vezes é impossível, porque eles necessitam mesmo daquele trabalho. Fazem a ativação no ginásio, mas depois têm que fazer aquilo. E o norueguês, por exemplo, é um povo que gosta muito do ginásio, gosta muito de treinar. E eu tenho a sorte de ter um ginásio de 2 andares, um health club de 2 andares, não um health club, mas é um ginásio bom de 2 andares aqui no meu estádio, que é o ginásio que nós utilizamos. E eles gostam muito de lá ir, ficam lá de manhã na resenha, a falar e a conversar e a treinar, a fazer o pré-treino e depois vêm cá para fora. Portanto, eu arranjei algumas ferramentas, mas eu isso sei que nunca vou mudar, porque eles são assim, aqui. Existe um bocadinho esse fixed mindset, mas pronto, onde há um constrangimento para nós, há sempre uma oportunidade de nós também arranjarmos ferramentas para ludibriar a forma deles serem e até às vezes aprender com eles. Portanto, eu acho que essa é a grande diferença, é a forma como a cultura e o hábito e a sociedade em si influenciam a forma como eles estão na vida.
Pedro, sei que tiveste uma experiência também no futebol feminino, que foi no Benfica, e eu queria perceber o enquadramento do que é o futebol feminino, que eu também já tive essa experiência no futebol feminino, neste caso no Boa Vista, perceber se é assim tão diferente a realidade e até que ponto, desde a tua experiência, até agora que também provavelmente também estás atento ao futebol feminino, que tipo de crescimento é que o futebol feminino pode e deve ter, logicamente que não chegará ao patamar de exigência do futebol masculino, mas perceber por onde é que pode crescer, mas sobretudo o meu principal foco tem que ser na posição do guarda-redes e treinador do guarda-redes. E até que ponto as equipas técnicas em Portugal e também agora já a nível internacional têm a preocupação de ter nas suas estruturas treinadores guarda-redes qualificados e até que ponto os próprios guarda-redes têm uma dimensão para chegar a um patamar cada vez melhor, porque se calhar estamos a falar há 10 anos atrás não se dava tanto destaque nem tanta importância às guarda-redes, e agora cada vez mais se começa a ter a preocupação porque são vistas como um elemento fundamental e as próprias transferências assim o dizem. E eu queria perceber, na tua perspectiva e na tua experiência que tu tiveste nos maiores clubes portugueses do futebol feminino, perceber até que ponto é uma realidade que deve ou está a ser melhorada também de acordo com a evolução que o futebol feminino está a ter.
Olha, a minha experiência não foi assim há tanto tempo para eu poder dizer ou enumerar diferenças assim tão significativas. Aquilo que eu te posso dizer, e eu tive outra experiência no futebol aqui, em 2015, na equipa B do Stabæk e na equipa A do Stabæk. Portanto, a nível de futebol feminino, também tive essa experiência. Eu posso te dar algumas nuances daquilo que eu senti. No contexto onde eu estava, que era o contexto, pronto, Benfica, para mim, sei que, por exemplo, o Sporting, o Braga também têm contextos semelhantes, ou que tentam ter. O Famalicão agora também tenta apanhar um bocadinho esse comboio. Eu acho que está a ser feito um trabalho muito interessante por parte da Federação, naquilo que é a promoção do feminino, mas isto já há uns bons anos. Cada vez mais, ano após ano, tu tens um crescimento de miúdas a jogar futebol. Isso é giro, porque promove um bocado a diversificação daquilo que é a cultura desportiva em Portugal, o que é muito importante, porque é um dos nossos pontos fracos em Portugal. Nós não temos uma cultura desportiva assim tão boa, um bocado ao contrário daquilo que pensamos que temos. Eu acho, a nível daquilo que é a especificidade do treino guarda-redes, nós vamos ter sempre alguns inimigos silenciosos, que é a forma como as estruturas olham para o treinador de guarda-redes. É o resto do orçamento para a equipa técnica vai sempre para o treinador de guarda-redes, portanto, nunca é calculado. Assim precisamos de um principal, um adjunto, talvez um analista e um treinador guarda-redes. Portanto, o analista e o treinador guarda-redes são sempre aqueles dois fulanos que acabam, fulanos ou fulanas, que acabam sempre
Abaixo da hierarquia.
a contar o resto das moedas, mas isso é assim em qualquer lado. Mas no futebol feminino ganha outra dimensão porque o dinheiro que mexe é muito menor. Também dependendo da realidade onde tu estás. Eu estou a falar de conhecimento não só da realidade onde eu estava, mas de conhecimento de outros colegas, tu inclusive, e outros colegas no Condeixe, Albergaria, etc. Pronto. Acho que a Federação faz um trabalho muito competente na promoção, mas depois temos que ter, e não é o trabalho, não é só da Federação. Passa pela Federação naquilo que é a obrigatoriedade de ter alguma padronização naquilo que são as equipas técnicas. Dizer ou instruir os clubes a tentar criar ou a tentar promover a criação de equipas técnicas multidisciplinares. Eu sou uma pessoa abençoada, porque eu, quando estive no Benfica, nós tínhamos uma equipa técnica e um staff de apoio multidisciplinar. E muito competente, e tínhamos acesso a tudo do bom e do melhor. No Sporting, idem. São luxos que, se calhar, um Condeixa, um Albergaria, um Boa Vista, na altura em que tu lá estavas, não tinham, e que, se calhar, se tivessem, conseguiam potenciar algumas miúdas para gostarem mais e para terem muito mais paixão pelo treino de guarda-redes e pela posição da baliza. E isto depois vem com outras coisas, vem com. Conseguem os clubes ter estruturas que permitam ter miúdas sub-10, sub-11, sub-12 a experimentarem ser guarda-redes. Existem academias a formar guarda-redes em Portugal do género feminino regularmente. Eu sei que há academias que o fazem, há escolas de guarda-redes que o fazem e muito bem. E acabam por ser esses os polos dinamizadores para alguns clubes, mas depois é necessário também terem os próprios clubes a tentar puxar um bocadinho por essa vertente da formação. Porque nós temos guarda-redes com muita qualidade em Portugal. Nós temos guarda-redes com muita qualidade em Portugal. E temos guarda-redes jovens a subir muito bons, muito bons, muito bons, muito bons. Nós tínhamos uma miúda no Benfica, creio que está agora na sub-19. Se não está na sub-19, está a caminho da sub-19, que é a Thaís Lima. Ela era uma miúda. Tem um perfil muito bom, é alta, é muito ágil, é muito forte, pá. E eu acho que vai ser absolutamente impressionante quando aquela miúda chegar ao patamar sénior com algum ritmo competitivo. E como elas, há outras, tens miúdas que não têm um perfil tão diferenciado, mas que são muito competentes. Tinhas a, estou-me a lembrar no topo da minha cabeça, a Iris Gueirão. Trabalhou comigo a Adriana Rocha, por exemplo. É uma miúda que trabalha muito bem e que já foi primeira titular no Damaiense, esteve comigo um ano e voltou ao Damaiense agora como titular. Já esteve no Famalicão, portanto, também já tem uma experiência bastante grande. É regular nas seleções. A Vilão também usufrui muito daquilo que é a qualidade do departamento de guarda-redes do Benfica. Portanto, eu acho que a baliza portuguesa está muito bem preparada. Temos agora três guarda-redes muito boas: a Ruth, a Patrícia, muito experiente, e a Inês, e o que aí vem será muito bom também. Portanto, eu acho que estamos no caminho certo. Agora é continuar a batalhar naquilo que é o que se passa detrás das cortinas, que é melhores condições para os treinadores de guarda-redes, estimular os treinadores de guarda-redes a quererem ir para o futebol feminino. Eu acho que isso também é uma barreira, porque existe muito o fantasma do estiveste ligado ao futebol feminino, já não podes voltar ao masculino. E não é bem assim. Aliás, eu estive ligado ao feminino, voltei para o masculino aqui, estive ligado ao masculino, fui para Portugal para o masculino, associei-me ao feminino e agora estou no masculino outra vez. Eu acho que não é guarda-redes, é guarda-redes. Os constrangimentos e as dificuldades e as coisas que tu encontras podem ser diferentes, mas é a mesma posição e faz-te melhor treinador. Tu passaste por esse tipo de contrariedades e esse tipo de não é obrigações, mas de estímulos para te adaptares rápido ao facto, por exemplo, não teres um atleta que é tão potente a nível muscular e tem que saber decidir muito mais rápido, que tem que saber decidir muito melhor, que tem que ser muito mais acutilante nas ações que executa. Portanto, existem aqui coisas que eu acho que o futebol feminino te dá e que eu acho que todos os treinadores, ou aqueles que ambicionam ser treinadores de guarda-redes, deveriam pelo menos experimentar, aqueles que se encontram numa idade um bocado mais temprana da formação como técnico, eu acho que é super enriquecedor. E o futebol feminino tem uma vertente, uma face que eu sei que tu vais concordar imediatamente. Aquilo é futebol a sério, pá. Aquilo é futebol a sério, aquilo não há. Eu lembro-me de estar a ver estarmos a jogar. Os adeptos vinham ao campus e estavam connosco onde quer que a gente fosse. Aquilo era uma romaria. E isso é o futebol que muitas vezes nós olhamos e sentimos um pouco de saudades. É o futebol a sério. Aquilo era muito giro. E as miúdas beneficiam muito disso. Precisam muito desse estímulo e desse apoio.
Não, para finalizar, vamos passar o nosso álbum de sonhos e queria perceber a quem é para ti, na tua opinião, o melhor guarda-redes do mundo, e aqui podes enumerar duas ou três guarda-redes que para ti estão no topo do futebol mundial.
É pá, o melhor guarda-redes do mundo. Eu não te consigo dar um, desculpa. Ah, dou-te dois ou três dos quais gosto muito e que os sigo. Ah, mas eu não te consigo dar. Dou-te o Oblak, lá à cabeça, é um guarda-redes que eu adoro. E atenção, são três perfis completamente diferentes. Adoro o Oblak. Adoro o Ederson. É pá, e gosto muito do Ian Sommer. Como nós aqui, eu tenho aqui alguns colegas treinadores de guarda-redes aqui da segunda e da primeira liga, chamamos-lhe o Mr. Perfect. É a nossa alcunha generalizada para ele, pela forma como ele tenta executar sempre e tenta sempre trabalhar ao máximo para suplantar a envergadura que tem e a altura que tem. Mas pá, estes três podiam ser 10. Dos guarda-redes que te dei, podiam ser 10.
Pedro, uma referência de infância de guarda-redes, aquele guarda-redes que tu, quando começaste a jogar, gostavas de ser eventualmente.
Olha, vou-te dar duas, porque foram os dois guarda-redes que eu imediatamente, pá, um deles então, tenho mesmo o privilégio de poder chamar de amigo e é uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Silvino. O outro é o Vítor Baía. Pá, foram dois guarda-redes que nós tivemos muita sorte em Portugal de ter dois guarda-redes tão bons, tão próximos um do outro a nível geracional, pá. Realmente, foi uma
Marcaram.
marcaram. Epá, depois a chegada do Perdomo também ajudou bastante porque tinha um estilo fabuloso, tinha uma forma de executar absolutamente deliciosa, e também não era um guarda-redes que fosse por aí um perfil de 1,95 m, mas tinha uma tinha tinha chegou ao Benfica numa altura muito
Tinha elegância, era elegante, era muito elegante na Bolívia.
extremamente elegante e chegou ao Benfica numa altura muito boa da carreira dele, em que já tinha estado no Mundial, já tinha sido votado o melhor guarda-redes do Mundial, portanto vinha num momento muito bom da carreira dele e para nós em Portugal foi um privilégio. Mas tivemos guarda-redes muito bons, mas esses dois para mim estão lá em cima, e logo a assim seguir é o Perdomo e depois por aí abaixo, então podia começar a enumerar em guarda-redes também, mas esses dois, o Silvinho e o Vítor Baía, para mim foram as maiores
Pedro,
influências.
o teu futuro?
Olha, o meu futuro. Eu aprendi que se olhares muito para a frente, desfocas muito aquilo que tens à tua frente imediatamente. O meu futuro para mim, neste momento, eu comecei a tirar o FA de treino de guarda-redes aqui pela Federação. O meu futuro para já é aprender ao máximo e partilhar
Desfrutar.
ao máximo, epá, com os meus colegas. Desfrutar, epá, eu gosto de desfrutar do trabalho, mas realmente a Federação aqui gosta de dar mesmo muito trabalho. Vamos ter muito trabalho, vai ser um ano e 3 meses de muito trabalho, mas vai ser muito frutífero e eu acredito que o futuro para já é desfrutar do trabalho que tenho aqui no Ranaim, que não é pouco e é bom. Promove desafios muito interessantes e enriquecedores e também aproveitar ao máximo
Esse
este
momento.
intercâmbio que o curso te dá, porque estou no curso com gente muito boa e tenho instrutores muito bons e muito sábios daquilo que é a posição de guarda-redes. Ah, depois
Pedro.
logo se vê, não é? Depois o futuro a Deus pertence.
Pedro, objetivos por realizar.
Olha, uma excelente pergunta.
Ou seja,
Se,
a
pá,
curto,
se, se,
médio
nós,
prazo, longo prazo.
se, nós, se nós não sabemos para que porto vamos navegar, não é? Nenhum vento nos é favorável.
Mas
Já
sabes,
dizia o Seneca.
mas nós
Já dizia
olhamos
o
sempre para o
Seneca.
destino que queremos, né? Nós temos um destino que estávamos de ir, não é?
Claro. Claro, nós temos que balizar-nos sempre de alguma forma. Eu sei qual é o porto onde quero chegar. Eu gostaria de chegar o mais longe possível naquilo que é a minha carreira de guarda-redes, de treinador de guarda-redes, desculpa. Eu olho para a minha carreira, eu agora voltando aqui para a Noruega, é um país que eu adoro. A Escandinávia é uma região absolutamente fantástica. Tem gente muito boa, e dá-te uma qualidade de vida. Muito acima da média. Eu não vou negar que gostava de ir por outras paragens. Não te posso dizer, epá, se te ligarem amanhã, sei lá, um championship ou qualquer coisa, não vais. Espera lá, não vou, não é bem assim. Mas a verdade é que estou tão bem aqui que neste momento o meu objetivo, passa por tentar chegar a uma equipa ou com o Ranheim subindo. Pode sempre acontecer, mas chegar a uma equipa de elite séria, ficar por lá, ou na Allsvenskan, na Primeira Liga da Suécia, e passa também por tentar entrar no circuito da Federação aqui, como treinador de guarda-redes. São dois objetivos que são super honestos, podem não acontecer, mas eu acho que o trabalho que eu vou ter a tentar alcançá-los vai ser sem sombra de dúvida enriquecedor. E ao final do dia é isso que te interessa. É
Sim.
aquilo que tu ganhas, a tentar navegar para lá, com todas as contrariedades que tu podes encontrar. Epá, falta de vento, mares revoltos, não interessa. Se sabes quando estás a navegar, pá, perfeito. Neste momento estou a navegar para aí. Epá, se depois alguma coisa ou a caminho encontro uma ilha melhor para atracar, isso depois logo se vê. Mas para já, a minha odisseia é esta.
Pedro, defina o treinador de guarda-redes em duas ou três palavras.
Olha, o meu mentor, a pessoa, pronto, que me abriu a porta do futebol a nível prático, disse uma coisa uma vez que eu vou guardar para sempre. O treinador é um catalisador de vivências. Ou seja, o treinador vai dar-te como atleta tudo aquilo que tu precisas de vivenciar sem te criar alguma sobrecarga de estímulos, percebes? E o treinador de guarda-redes, para mim, é um catalisador de vivências. É alguém importante pelo conhecimento específico que possui de uma posição tão específica, mas que ao mesmo tempo, acaba por ser como um pedagogo e alguém que ajuda-te a desenvolver, te vai ajudar a desenvolver, a descobrir o teu próprio caminho dentro daquilo que é a tua aventura como guarda-redes. Eu acho que passa muito por ser assim, que define o treinador de guarda-redes.
Pedro, eu dou sempre finalizado o nosso podcast. Foi um prazer ter-te aqui após tanto tempo no meu podcast Vendo os Teus Sonhos e agradeço também por seres um dos nossos patronos que ajuda este crescimento que dá trabalho, mas é compensador, sobretudo pelas vivências, experiências que vou tendo e conhecimento daquilo que eu treino, também as relações que eu vou criando através do podcast. Agradecer mais uma vez a tua participação. Já te muito sucesso na Noruega, sei que está a acabar. Aproveita para depois voltar outra vez em força no teu projeto e acabares esse curso de nível da UEFA e que tudo corra da melhor forma possível, Pedro.
Obrigado, cara. Sempre um prazer.
Então, fiquem atentos ao podcast com o Mr. Pedro Espinha. Muito obrigado. Continuação.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.